Vamos estar então compartilhando a palavra de hoje. Lucas 11, versículos 1 a 13. Aleluia. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso, vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Glórias a Deus. Aqui nós vemos Jesus ensinando como conversar com o Pai. Toda conversa construtiva, ela é movida por interesse de ambas as partes. A conversa é um vai e vem, seja para ensinar ou para aprender, seja para ganhar ou para dar. Toda conversa, de acordo com o interesse, ela busca algum tipo de satisfação. Sempre gira algum tipo de satisfação em torno da conversa, seja satisfação material, seja satisfação intelectual ou espiritual. Não deveria existir conversa inútil. A palavra foi feita para gerar educação, foi feita para construir na vida das pessoas e não para destruir. E o propósito da conversa é sempre comunicar o amor de Deus de uns para com os outros. Nesta porção da Bíblia nós vemos Jesus nos incentivando a uma conversa direta e clara com o nosso Pai Celestial. Jesus vê o coração de cada um. Jesus conhece o coração do Pai. E nós vemos Jesus com muito amor, com muita sabedoria, insistindo em mostrar como falar com o Pai. Jesus quer deixar bem claro como nos comunicarmos com o Pai. E aqui, nesta porção, podemos tirar orientações maravilhosas sobre como conversar com o Pai, com o Deus Criador. A primeira coisa importante para conversarmos com o Pai é estarmos em santidade. Vemos isso nos versículos 1 a 4. Os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Nós precisamos saber como conversar com o Pai claramente, e a Bíblia nos ensina claramente como conversarmos com o Pai. E nós só seremos atendidos pelo Pai se for no nome do seu Filho Jesus. Esta conversa com o Pai, ela deve ser em santidade. Ela deve expressar um relacionamento correto, com o Pai. Daí Jesus: então ele os ensinou, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Santificado seja o teu nome. Jesus estava dizendo que nós fomos feitos para exaltar a santidade de Deus através da nossa vida. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e assim estamos santificando o nome de Deus e não banalizando o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Significa que a santidade de Deus deve ser manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Deve ser manifesta na igreja e através da igreja, através do povo de Deus, através de cada família do povo de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando você diz venha o teu reino, está dizendo a Deus: eu quero obedecer a tua vontade. Eu quero obedecer ao rei do universo. Eu quero manifestar o reino de Deus na minha vida e através da minha vida. Eu quero dizer que tem um soberano na minha vida. Eu quero dizer que existe um governo sobrenatural na minha vida. Venha o teu reino. Tem um sentido profundo quando nós dizemos esta frase: venha o teu reino. Dá-nos o pão. Devemos declarar que dependemos da provisão de Deus. Tudo na nossa vida deve ser provisão divina. Tudo procede de Deus Pai. De dia em dia, a cada momento. Jesus mesmo ensinou, Mateus 6,33, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o que ele disse? E estas demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas o Pai dará. Mas tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Perdoa-nos os nossos pecados. Relacionamento correto com Deus. Perdoa-nos os nossos pecados. Todo perdão procede de Deus. No nome e no sangue do Senhor Jesus. Os pecados precisam ser confessados. Os pecados têm nomes. E nós precisamos confessar nominalmente cada pecado. O que diz 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, mas nós precisamos confessar com arrependimento. E ele continua ensinando: não nos deixes cair em tentação. Só Deus pode livrar o filho ou a filha do tentador. Só Deus. Então, quando nós nos submetemos a Deus e seu reino, ele nos livra do tentador. Ele nos liberta de toda a artimanha do maligno. Tiago 4,7 diz que nós devemos ser submissos, sujeitos a Deus. E aí nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, dos crentes, dos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos resistir. Jesus lá no deserto, como homem cheio do Espírito Santo, como crente cheio do Espírito Santo, ele resistiu ao tentador. O tentador se manifestou e ele resistiu, usando a palavra de Deus, falando aquilo que Deus determina. E ele tocou o tentador da sua presença, mandou-o embora. Nós precisamos então ter esse relacionamento em santidade com Deus. E aí nós com isso ganhamos autoridade. Nós precisamos sempre estar conversando com o Pai. E essa última frase aqui desse relacionamento com Deus: não nos deixes cair em tentação. Precisamos hoje em dia falar muitas vezes, repetidamente, porque são muitas as tentações e nós precisamos estar bem de comunicação com o Deus Todo-Poderoso. Ele também fala no finzinho da oração do relacionamento com as pessoas. Versículo 4. Também nós perdoamos a todo o que nos deve. Fala do perdão às pessoas. Crentes ou não. A tendência hoje do ser humano, como naqueles tempos também, é de julgar as pessoas, bater a sentença. E o único que dará a sentença é Jesus no dia do juízo. Ele virá como justo juiz. Ele dirá: este é meu, este não é. Este vem para junto de mim, para a Jerusalém Celestial. Este não vem comigo para junto do Pai. Este vai para o inferno. Só Jesus vai dizer isso. Então nós precisamos perdoar as pessoas e confiar que a vingança pertence ao Senhor. Perdoar não significa ter comunhão. Nós perdoamos os incrédulos, mas não devemos ter comunhão com os incrédulos. Nós perdoamos os irmãos, mas com os irmãos devemos ter comunhão. Inclusive é necessária para educar os irmãos, para corrigir os irmãos. A vingança pertence ao Senhor. Qualquer obra de justiça pertence ao Senhor. Eu devo viver na justiça de Deus, obedecendo ao que o Senhor manda, fazendo aquilo que Ele determina que eu faça. Mas eu nunca poderei querer fazer o que Deus fará, o que Deus faz. Eu tenho minhas funções, Deus tem as funções soberanas dEle. Então, também nós perdoamos a todo o que nos deve. O perdão é poderoso. O perdão dá autoridade diante de Deus e diante dos homens. Mas eu digo, não confundo, Jesus mandou perdoar os inimigos, orar pelos inimigos, mas não confundo perdoar com ter comunhão. Tem pessoas que nós devemos perdoar e fugir dessas pessoas, porque não podemos e nem devemos ter comunhão. Então, é disto que Jesus está ensinando na oração para nós. Jesus, ele diz que nós devemos viver uma vida sem dívida, sem credores. A nossa única dívida deve ser o amor para com todos. Então, nós precisamos levar a sério os ensinamentos do Senhor Jesus. Como conversar com o Pai? Como um grande amigo. Jesus deixa essa lição para nós, esse ensino. O mesmo texto de Lucas 11, 5 a 8. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Como se comunicar com Deus? Como um grande amigo. Com liberdade. Sem limite de horário, sem nenhum limite. Jesus quer que nós compreendamos como deve ser a oração, como devemos nos dirigir a Deus. Devemos nos dirigir a Deus como um grande amigo, como amigo pessoal. E esta abertura nós só temos nos santificando, nos purificando no sangue do Senhor Jesus. O amigo tem livre acesso a qualquer hora do dia. Jesus está falando que nós devemos fazer uso deste livre acesso a qualquer hora do dia. À meia-noite naquele tempo, quer dizer que já estavam dormindo há muito tempo. Naquele tempo não havia energia elétrica. No escurecer todo mundo ia para a cama. Ele já tinha feito a ninhada. Ele disse que já estava deitado, inclusive, com seus filhos. Naquele tempo não tinha quartos como nos dias de hoje. Era uma sala só e fazia uma ninhada. Ele disse: eu já estou muito bem acomodado aqui com a minha família, já estamos dormindo. Não posso te atender. Mas ele insistiu. E Deus, Jesus está dizendo que com Deus devemos ser assim. Devemos estar insistindo. No versículo 5 e 6... Jesus diz que nós devemos estar expondo as nossas necessidades com clareza. Veja bem o que, que ele diz: empresta-me 3 pães, meu amigo chegou de viagem e nada tenho a oferecer-lhe. Esse amigo que estava dormindo, trata-se de uma parábola, é uma figura de Deus. E ele tinha uma necessidade. Ele teve a liberdade de, à meia-noite, expor a sua necessidade com clareza, de importunar o seu amigo àquela hora da noite, de incomodar não só ele, mas também a sua família. Nós precisamos expor as nossas necessidades a Deus a qualquer hora. Precisamos ter essa liberdade com Deus. O amigo disse lá do fundo da sua casa, do interior da sua casa, versículo 7, não me importunes. Assim como um amigo muitas vezes nega o atendimento, mas depois atende, depois cede, Deus também prova a nossa amizade. Nem sempre Ele atende imediato às nossas necessidades, às nossas orações, aos nossos pedidos. Muitas vezes dá a impressão que estamos ouvindo um não. Pedimos, pedimos, e dá a impressão que acontece como esse amigo: não me importune. E Deus quer exatamente adestrar a nossa liberdade com Ele, adestrar a nossa fé. E nós devemos, de fato, ser extremamente persistentes, como este exemplo da parábola. Mesmo sabendo que Deus já ouviu, mesmo sabendo que Deus conhece todos os nossos pensamentos antes de virem à nossa mente, nós devemos continuar com a importunação, com um pedido persistente, perseverante. Nós devemos agir assim com Deus. Amizade, ela passa por importunação. É o versículo 8. Nós devemos levar a Deus na certeza de que Ele é amigo verdadeiro. Se nós levamos nossas necessidades a Deus, vou levar, por desencargo de consciência. Eu vou pedir o favor por pedir. Mas na dúvida, na inconstância, nunca vai receber. Nesta parábola, se fosse gritar lá para o amigo pedindo socorro, fosse falar baixinho, encabulado, não falasse várias vezes da sua necessidade, não seria atendido. Com Deus é assim: Deus quer ouvir, quer humilhação, quer insistência para treinar a nossa confiança nele, para treinar a nossa fé, a nossa perseverança. Deus, Ele quer agir como um amigo verdadeiro. Ele desenvolve a amizade nossa assim. Jesus uma vez disse, João 15, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Deus tem essa visão de amizade, porque Ele quer compartilhar o seu amor para conosco. Quando nós estivermos em apuro, devemos fazer como este amigo, importunar. Fora disso, só agradecer. Mas toda necessidade deve ser levada com perseverança. E aqui ele chama de importunação. Importunação é uma insistência, fazendo pedidos de acordo com a necessidade. Este homem queria abençoar um amigo. E isto era prioridade na sua vida, por isso ele insistiu. Quando nós temos uma necessidade, nós devemos colocar como prioridade naquele momento e insistir com Deus até que Ele nos atenda. Eu tenho essa experiência. Muitas bênçãos eu recebi na minha vida após anos de insistência, até que Ele disse: esse aí já me importunou bastante, eu vou atender. Ele é perseverante mesmo, eu vou dar o que ele precisa. Deus quer esse relacionamento de amigo. Por que que nós falamos muitas vezes: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Se eu falo isso é porque Ele é meu Senhor, Ele me pastoreia. E se eu digo que nada me faltará, porque Ele tem poder para me suprir todas as necessidades. Mas por que então que eu falo isso, peço e não espero acontecer o que eu peço? Eu preciso agir conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. E aí eu estarei recebendo aquilo que eu necessito. Estarei sendo abençoado. Nós precisamos colocar de forma prioritária insistentemente: o que você tem levado ao grande amigo? O que você tem levado na presença de Deus? Com insistência, com importunação. Nós nunca receberemos nada se não agirmos assim conforme Jesus orienta. Nós não podemos confundir insistir com oração tola, pedir coisas desnecessárias que não conferem com a vontade de Deus. Não devemos confundir também esta orientação de Jesus com as vãs repetições que ele proíbe. Pessoas que transformam certos pedidos na forma de rezas e só repetem por repetir, fazendo papagaiada. Isso não funciona também. Essa amizade com Deus, esta insistência é consciente, levando ali sempre na presença de Deus, de forma consciente, de forma inteligente. Deus, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Estou gemendo de necessidade por isso. Preciso disso para o meu amigo, para minha amiga, para o meu familiar, para minha igreja. É disso que Jesus está falando. E não abrir mão. Constatou que há esta necessidade, Deus supre. Se a tua necessidade é de intrepidez, peça intrepidez. Se a tua necessidade é de sabedoria, peça sabedoria. Se a tua necessidade é saúde, peça saúde. Se a tua necessidade é fé, diga como os discípulos de Jesus: aumenta-nos a fé. E pedir insistentemente, como este amigo que pediu o pão e recebeu os pães. Como se comunicar com Deus? Com fé e perseverança. Nós vemos nos versículos 9 a 13. Jesus orava muito, por isso Jesus recebia muito poder. Nós vemos sempre Jesus poderoso, cheio do Espírito Santo, mas ele orava muito para receber poder. Jesus é o nosso modelo em todo o procedimento, em todo o comportamento. Jesus ensina que o Pai é amigo. E ele esclarece que devemos pedir, buscar e bater a porta do nosso grande amigo. Só assim conseguiremos a atenção do Pai, a atenção do Deus Todo-Poderoso. Só assim conseguiremos o favor. Peça. Jesus diz: peça, busque, bata. Quantas vezes por dia? Quantas vezes o Espírito Santo falar no teu coração? Quantas vezes? De acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que Deus revela através da palavra, através da igreja, através de muitas maneiras. Nós devemos insistir. E Jesus diz, Lucas 11, versículos 11 e 12, nós precisamos ter certeza do caráter do Pai. Ele dá se pedirmos sempre, conforme a palavra de Deus. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Alguém aqui já deu pedra para o filho? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Alguém já fez isso? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O caráter do Pai é bom. O caráter do Pai é de provedor, daquele que provê o sustento, aquele que dá tudo o que precisamos. O caráter de Deus é bondoso. Nós precisamos ter certeza do caráter de Deus. Jesus está ensinando isso. Nós precisamos perseverar, mas perseverar na certeza de que Deus dá aquilo que precisamos. Ele não dá coisa ruim para nós. Por isso que Jesus disse: se o homem dá coisa boa, imagine Deus. Versículo 13 diz que nós devemos ter certeza que tudo procede do Pai. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus está ensinando que tudo procede do Pai. Quando nós tivermos esta certeza que tudo procede de Deus, muda a nossa conduta, muda a nossa qualidade de vida. Quando nós agirmos na certeza, dependendo totalmente de Deus, maravilhas estarão acontecendo, milagres estarão acontecendo. E ele fala aqui do Espírito Santo: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Ele ensina aqui a doutrina do Espírito Santo. Ele ensina sobre as necessidades materiais, as necessidades terrenas, e ensina sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele diz que nós temos direito ao Espírito Santo. Jesus estava falando isso antes dele morrer, antes dele cumprir a promessa da vinda do Espírito Santo. Daí Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e mandou o Espírito Santo. E hoje a igreja do Senhor tem o Espírito Santo. Então nós precisamos entender deste poder que há quando nós vivemos com fé e perseverança. Aí nós sabemos nos comunicar corretamente com o Pai no poder do Espírito Santo. O Senhor Deus atende todas as nossas necessidades. E Ele dá o Espírito Santo. Na hora que nos convertemos, na hora que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo é direito nosso. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então nós precisamos apenas crescer na fé, crescer na comunicação com Deus. Mas nós precisamos seguir as orientações do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus dá orientações muito claras para nós. As pessoas muitas vezes querem agir por conta, sem ler a Bíblia, sem a humildade de prestar atenção nas explicações detalhadas através de sermões, através de estudos. Tudo procede de Deus Pai. Dons, qualidades para o serviço, tudo procede de Deus Pai. Tiago 1:7 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Glórias a Deus, tudo procede de Deus. E nós precisamos aprender a nos comunicar com Deus no dia a dia e nos comunicar de forma correta, segundo a Bíblia, segundo as orientações do Senhor Jesus, como estas orientações que estamos compartilhando agora. Oração é um assunto que dá nó na cabeça de muito crente. Desculpem a minha sinceridade. Muito crente foge do assunto oração. Oração é uma conversa, podemos dizer, de alto risco. Sabe por quê? Porque oração trata de amizade com Deus. Amizade. Amizade implica em liberdade. Amizade implica em semelhança, em igualdade. Esta conversa com Deus, ela só acontece em nome de Jesus. Não existe nenhum outro tipo de intermediário humano ou sobrenatural além de Jesus. Essa comunicação com Deus é só em nome de Jesus. E esta conversa acontecerá de fato se partir de um filho autêntico. Um filho autêntico tem nome, sobrenome e tipo de sangue que confere com seu pai, que combinam. Um filho autêntico do Deus Todo-Poderoso, ele confere com a paternidade de Deus, segundo a palavra de Deus. Ele tem um registro no livro da vida. Ele não é um bastardo, é um filho autêntico. Uma filha autêntica. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos aprender a nos comunicar com Deus como autênticos filhos e filhas de Deus. Aí a nossa oração surtirá efeito. Segundo o prazer de Deus, segundo o prazer do Espírito Santo de Deus. Os filhos e filhas de Deus se identificam com Deus em tudo. A vontade da igreja se harmoniza com a vontade de Deus. A vontade dos crentes se harmoniza com a vontade de Deus. Esta conversa com Deus só acontece dentro desta autenticidade. Se formos autênticos cristãos, aí nós conversaremos de filhos para pai e Deus conversa conosco de pai para filhos. E as bênçãos transformadoras aparecerão. Os milagres de Deus estarão aparecendo. O sobrenatural de Deus estará se manifestando na vida de cada um de nós. O que acontece hoje é que tem muitas pessoas que pensam ser crentes e querem receber o mesmo tratamento de Deus, apenas conhecendo filhos de Deus. Pode alguém conhecido nosso chegar aos nossos pais e querer receber dos nossos pais as mesmas bênçãos, os mesmos direitos que temos junto aos nossos pais? Não. Só recebe a bênção verdadeira quem é reconhecidamente filho ou filha. Apenas ser amigo do filho ou da filha não gera bênção. Não se manifesta o poder de Deus, não se manifesta a graça de Deus. Então nós devemos levar as pessoas a serem também crentes de verdade, filhos e filhas de Deus de verdade. Devemos levar as pessoas a se converterem. Caso contrário, as igrejas estarão cheias de estranhos falando com Deus como se fossem amigos. Mas Deus só ouve amigos autênticos, filhos autênticos. Esse vai e vem da comunicação com Deus só acontece através da autêntica conversão em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo de fato habita em cada crente, quando o Espírito Santo faz morada e cada crente é o que o Senhor nos ensina, templo de Deus, quando a igreja de fato é templo de Deus. Glórias a Deus por isso. Como conversar com Deus? Nós precisamos prestar atenção nos ensinamentos do Senhor Jesus. Primeiro, devemos estar em santidade. Precisamos desenvolver amizade, conversar com Deus como um grande amigo e conversar com Deus com fé e perseverança. O Senhor Jesus diz que nós devemos ser perseverantes, devemos ser até, em certos momentos, considerado pessoas importunas, pessoas que ficam com importunação, mas no bom sentido, no sentido de perseverança, no sentido de liberdade como grande amigo. Nós precisamos então desenvolver esse relacionamento com Deus, para que muita coisa mude na nossa vida. Muitas coisas às vezes deixam de mudar porque nós não mudamos a nossa conduta. Quando mudamos a nossa conduta em relação a Deus, tudo muda. Até as pessoas ao nosso redor mudam. Muitas vezes queremos o contrário, queremos que as pessoas mudem ao nosso redor, mas nós não mudamos. Quer mudar alguém? Mude você primeiro. Esta é uma das mensagens também que Jesus deixa embutido neste ensino. As coisas começam a mudar ao nosso redor quando nós mudamos, quando nós refletimos o caráter de Cristo, quando as pessoas começam a observar que nós de fato nos comunicamos com Deus. E aí as bênçãos começam a estabelecer através do evangelismo também. Que a família abençoada possa estar crescendo cada vez mais nessa comunicação com Deus. Eles possam estar refletindo a glória de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, e assim ganhando muitas vidas para o Senhor neste ano que logo se inicia. Se tiver um prejuízo neste ano, que possamos ter lucros enormes no ano que vem, acumular tesouros gigantescos no céu daqui para frente. Amém? Glórias a Deus.